Fortalece a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e eu quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. É com prazer que, mais uma vez, entro em contato com você, pois o nosso objetivo é dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos para a sua vida e para a vida da sua família. Você que tem nos acompanhado no programa sabe que hoje estamos concluindo o nosso estudo nesse importante livro das profecias de Jeremias. A partir do próximo programa, já estaremos estudando o livro das Lamentações de Jeremias. Então, prepare-se, estudaremos esse novo livro em 5 programas. Certamente teremos lições para aplicar em nossas vidas e assim adequá-las cada vez mais à vontade do Senhor. Você sabe também que temos por hábito, no início do programa, registrar as correspondências que vocês nos enviam. E hoje eu chamo a sua atenção porque o RL nos enviou uma mensagem de Helsinki, capital da Finlândia, um país lá no centro da Europa. A sua mensagem foi a seguinte: prezados senhores, tive muito prazer em receber a emissão da RTM aqui na Finlândia. Escutei a sua emissora no bosque, onde fica uma cabana pequena e 8 antenas de 100 e 600 metros de alcance. Para mim, a rádio é uma maneira de comunicação internacional e oferece também uma maneira barata para viajar aos lugares distintos. Gosto de escutar as emissoras brasileiras e gosto também da música brasileira. O meu receptor é um Lowell HF225 Finlândia. Ademais, eu quero agradecer-lhes pelo seu programa e o trabalho importante que vocês fazem. Sendo só para o momento, almejo que a paz, saúde e a felicidade sejam seus companheiros constantes. Querido irmão, prezado amigo, somos gratos por suas palavras, por sua mensagem vinda de tão longe. De fato, o alcance da rádio é fantástico. E nós somos gratos a Deus por esse veículo de comunicação, pois assim não há barreiras para quem deseja estudar e conhecer mais a Palavra de Deus. Agradecemos as suas orações em nosso favor e agradecemos a Deus pelo seu interesse em estudar a Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe onde você estiver. Que você seja uma bênção na vida daqueles que estão próximos a você. Agora eu quero convidá-lo e a todos que me sintonizam nesse momento a buscarmos o Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça, obrigado pela tua misericórdia e diante da tua graça e misericórdia nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue de Cristo para buscarmos graça nessa ocasião. Senhor Deus, suplicamos que a tua companhia seja experimentada por todos nós nos mais diversos lugares onde estivermos nesse momento. Também te pedimos que tu nos ilumines e nos capacite pelo teu Espírito para esse momento de estudo, que possamos realizar sempre a tua vontade. Que a tua palavra molde o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.
Fortalece.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o último capítulo do livro de Jeremias. Vamos estudar Jeremias 52, 1 a 34. Nesse texto, o profeta registra mais uma vez a queda de Jerusalém e o destino final do rei Joaquim, que depois de 37 anos preso, por fim ganhou a liberdade, mas não voltou mais para sua terra. Tudo o que Judá experimentava agora era uma decorrência de muitos séculos longe dos caminhos do Senhor. As palavras de Jeremias eram palavras de advertência e contestação. Humanamente, movidos pela emoção, muitas vezes queremos contemporizar nossas palavras e as nossas ações, como pastores, como líderes, como pais, diante dos erros e dos pecados grotescos das ovelhas ou dos nossos filhos. Muitas vezes, por não compreendermos que o amor exige também correção, que o amor leva à disciplina, ou por temermos até as reações contrárias, deixamos de advertir e admoestar quando vemos alguém errar. Essa não é a atitude correta, e essa não foi a prática de Jeremias. Nós somos desafiados a falar a verdade em amor, Efésios 4:16, mas devemos falá-la. Se não advertirmos os nossos liderados, estaremos contribuindo para um final triste. E Jeremias advertiu e agora mostrava mais uma vez que era verdadeiro e a palavra de Deus seria confirmada. Então, o título adequado para esse capítulo, para esse último capítulo, se percebe nessa expressão: o cumprimento final de uma história triste. Este é o título desse último programa, desse último capítulo de Jeremias. O cumprimento final de uma história triste. Embora haja questões levantadas a respeito desse capítulo em relação à cronologia e ao seu conteúdo, devemos entender corretamente esse capítulo. Em relação à época, o capítulo se refere aos dias de Zedequias e à destruição, a queda de Jerusalém, conforme estudamos no capítulo 39. Em relação ao conteúdo, notamos a ausência da ordem que Nabucodonosor deu para que Jeremias fosse protegido e bem cuidado. Notamos também a ausência da lista dos utensílios do templo que foram levados pelos babilônios. E, por fim, notamos a ausência do relato da morte de Gedalias, o governador colocado pelo rei Nabucodonosor. Então, como podemos responder a essas dúvidas em relação à cronologia e ao conteúdo desse capítulo? É possível respondermos considerando esse capítulo como um arremate, como um resumo final do fato mais importante que foi registrado por todo o livro, isto é, a queda de Jerusalém. Desde o início, quando foi avisado que ocorreria a queda de Jerusalém e o exílio do povo também, se eles não se arrependessem e se não deixassem de esquecer de não dar ouvidos à voz de Deus, até o final dos capítulos, quando se deu a concretização, isso é, o terrível evento da queda de Jerusalém, por culpa da desobediência e da incredulidade do povo, esse foi o fato marcante por todo o livro. Então, ao terminar o livro, a repetição desse fato como resumo do livro deve ser entendido como uma última advertência para o leitor, demonstrando que a palavra de Deus é verdadeira e sempre é cumprida em todos os seus detalhes. Sábios são aqueles que dão ouvidos a essas palavras e obedecem o Senhor Deus. Considerando então esse capítulo como um resumo, como uma súmula das principais ocorrências registradas, devemos notar também que ele acrescenta alguns pontos importantes no relato daquele triste evento da queda de Jerusalém. É possível notarmos, por exemplo, no versículo 30, que aqui se faz uma referência à terceira deportação, de que certa maneira está também mencionada em 2 Reis e 2 Crônicas. Percebe-se também uma diferença quanto ao número de cativos, comparando-se, por exemplo, com 2 Reis capítulo 24. Mas isso tudo se explica pela imprecisão de cálculos de um para com outro autor bíblico e pela grande dificuldade de se fazer uma contagem oficial relativa aos diversos eventos ocorridos naqueles dias. Enfim, como havíamos mencionado, sem negarmos essas dificuldades, o elemento mais importante a considerarmos é o relativo ao conteúdo da passagem. E quando consideramos esse elemento, certamente vemos a importância dessas palavras de conclusão. Assim, considerando esse relato, notamos que, enquanto o perigo se aproximava através dos babilônicos, a verdade não era exposta. Esse foi o grande problema. Essa verdade de que viria o juízo através dos babilônicos não era exposta com toda clareza. Enquanto os problemas se aproximavam, eles eram ocultados do povo. Sabe por quem? Pela liderança do povo. Uma liderança infiel ao Senhor. Enquanto as consequências negativas e violentas se avizinhavam, elas eram desprezadas pelos falsos profetas. Jeremias, então, profeta chamado por Deus, mesmo contra a sua vontade, teve que intervir para tentar mudar essa situação calamitosa. Ele tinha a verdadeira mensagem da parte do Senhor para o seu povo. E a mensagem divina? Ah! Não era uma mensagem fácil, não. Não era uma mensagem positiva. Era uma mensagem de juízo, mostrando que o fim se aproximava rapidamente. O povo tinha que dar atenção a essa mensagem, pois sofreria as suas duras consequências causadas pelos seus próprios erros. Jeremias, então, por ordem direta de Deus, aconselhava o povo e as autoridades a se submeterem ao domínio dos babilônios. Mas essas palavras não eram aceitas pela liderança política e religiosa de Judá. Entretanto, deveriam estar atentos, pois a palavra de Deus é verdade e sempre se cumpre. Por isso, o princípio que esse capítulo nos traz, esse último capítulo nos propõe o seguinte princípio: todos devem ficar atentos e vigilantes, pois as palavras de Deus sempre são cumpridas. Eu repito, este é o princípio desafiador para todos nós, com possibilidade de aplicarmos em nossas vidas. Todos devem ficar atentos e vigilantes. Eu e você, você e os seus amigos, você e sua comunidade, você e sua família, todos devem ficar atentos e vigilantes, pois as palavras de Deus sempre são cumpridas. E nós encontramos nesse capítulo final 7 comprovações de que as palavras de Deus são sempre cumpridas. Comprova-se, em primeiro lugar, o cumprimento das palavras de Deus através da condenação fatal de um reino infiel. Versículos 1 a 11 do capítulo 52. Esse texto nos mostra que esses acontecimentos se deram quando Zedequias tinha por volta de 32 anos, porque ele tinha começado a reinar aos 21 anos de idade e reinou por 11 anos em Jerusalém. O texto comprova que o rei Zedequias tinha pecado contra Deus, o Senhor do seu povo, fazendo tudo o que era errado como o rei Joaquim, seu antecessor, que também tinha feito errado, embora tenha reinado apenas por 3 meses. Depois do reinado do bom rei Josias, embora fossem seus descendentes, o que vimos foi uma sequência de maus reis, esses últimos reis mandatários de Judá. O verso 3 nos dá conta que Deus tinha ficado muito irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e por isso fez com que eles fossem levados cativos. Ficaram sob o domínio dos babilônios. Zedequias, que tinha sido colocado por Nabucodonosor no trono de Judá, posteriormente se revoltou contra o rei da Babilônia. E no ano 9 do reino de Zedequias, em Judá, provavelmente em 588, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio com todo o seu exército e atacou Jerusalém. Eles acamparam fora da cidade e construíram torres em volta dela para cercar a cidade. A cidade ficou cercada até o 11º ano do rei Zedequias, em 586, por volta, então, de 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos de cerco. E no dia 9 do 4º mês daquele ano, a fome apertou de tal forma que a população, que o povo não tinha mais nada o que comer. Foi nessa ocasião que os babilônios abriram brechas nas muralhas e iniciou-se então a tomada e a queda de Jerusalém. Houve uma confusão completa, motivada pelo temor e pelo terror, ao ponto dos próprios soldados judeus, que deveriam se opor aos babilônios, tentarem fugir durante a noite, mesmo com a cidade cercada. Na verdade, havia uma rota de fuga para as autoridades governamentais e elas escaparam exatamente por ali. Foram pelo caminho do Jardim Real, atravessaram o portão que liga as duas muralhas e fugiram em direção ao Vale do Jordão. Mas, como relata o versículo 8, o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias e os demais fugitivos e os prenderam na planície de Jericó. Com isso, todos os seus soldados, os soldados de Jerusalém, de Judá, abandonaram o seu rei, tentando também salvar as suas vidas. Zedequias então foi levado como prisioneiro ao rei babilônico, que estava na cidade de Ribla, na região de Hamate. Ali, Nabucodonosor o condenou. E como já estudamos, na cidade de Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do seu pai, na sua presença. Também mandou matar as autoridades de Judá. E numa extrema atitude de crueldade, depois de tudo, mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze a fim de levá-lo para a Babilônia. Na verdade, Zedequias ficou na prisão na Babilônia até o dia da sua morte, num triste fim de alguém que poderia ter mudado a história, mas deixou-se levar pelo ambiente de incredulidade e desobediência e certamente um ambiente orgulhoso da nova posição que ele ocupava como rei. Deixou-se fascinar pela glória passageira e teve esse triste fim aqui registrado. E a pergunta que surge então para a nossa aplicação é: estamos atentos para não cairmos nessas ciladas que o mundo nos oferece? É uma pergunta que só você, diante de Deus, pode responder. Em segundo lugar, comprova-se o cumprimento das palavras de Deus através da destruição da cidade que todos valorizavam. Versículos 12 a 16. Nesses versos, o relato continua e nos mostra que no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, no dia 10 do quinto mês de 586, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. E essa invasão e posse de Jerusalém foi triste e trouxe como consequência um fato que mudou a vida religiosa dos judeus. Isto é, os babilônios invadiram a cidade e incendiaram o templo construído por Salomão, o grande templo do Senhor, que era o orgulho dos judeus e para a maioria deles era um talismã, pois criam que a cidade e a sua população estavam protegidos de qualquer catástrofe por terem o templo a lhes proteger. Junto com o templo foram queimados o palácio do rei e as casas de todas as autoridades importantes de Jerusalém. Os soldados caldeus derrubaram as muralhas da cidade e Nebuzaradã levou como prisioneiros para a Babilônia os que haviam fugido para o lado dele e o resto dos operários especializados. Ficaram em Jerusalém somente algumas pessoas das mais pobres. E ele então as colocou a trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Foi nessa ocasião que Gedalias foi colocado como governador, não mais como rei, governador desse restante de judeus que tinham ficado na terra. Naquele foi um momento de grande tristeza para a maioria dos judeus. Mas era um momento de certeza daqueles que criam na palavra de Deus, vinda através de Jeremias. Porque, como Jeremias tinha profetizado, eles criam numa futura restauração. Esses crentes poderiam esperar por ela, porque certamente ela ocorreria, pois a palavra de Deus se cumpre continuamente, sempre. Você crê nisso? Você crê que a palavra de Deus é verdade? Comprova-se, então, em terceiro lugar, o cumprimento das palavras de Deus através da relação de objetos sagrados destruídos e levados. No capítulo 52, que estamos estudando, nos versos 17 a 23, temos o relato de que os babilônios saquearam completamente o templo do Senhor e levaram todas as peças, levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram pás, vasilhas usadas para carregar as cinzas, tesouras para cortar os pavios das lamparinas, levaram tigelas, vasilhas de queimar incenso, objetos de bronze usados no culto, levaram todas as peças feitas de ouro e de prata. Na verdade, eles despojaram o templo de Salomão de todos os seus bens, levando-os para a Babilônia. Colhia-se o resultado de uma vida de hipocrisia e uma vida supersticiosa. O templo não salvaria ninguém, mas a obediência, sim, que é uma comprovação da fé, poderia fazer com que crescem no Senhor e eles teriam sido salvos. Mas não aconteceu isso. Não foram justificados, não tiveram fé, não creram em Deus. E, portanto, o próprio templo foi destruído também. Comprova-se, então, em quarto lugar, o cumprimento das palavras de Deus através da identificação das autoridades responsáveis pela desobediência do povo de Deus. Versículos 24 e 25. Aqui nós temos o nome dos comandantes espirituais e civis do povo de Deus. Todos foram levados para a Babilônia. Estrategicamente, com isso, a Babilônia esvaziou completamente a cidade de possíveis lideranças que poderiam se insurgir contra o domínio opressor. Quando os responsáveis pela vida religiosa da comunidade pecam e são castigados por isso, a própria comunidade fica desprotegida à mercê de todos que lhe parecem pessoas que tenham revelações especiais. É aí que surgem os falsos profetas. Querido amigo, que cada um de nós possa estar alerto contra esses enganadores. Em quinto lugar, comprova-se o cumprimento das palavras de Deus através da punição fatal das autoridades responsáveis. O que nós vimos aqui, já relatado, é que o rei da Babilônia levou o rei de Judá à sua presença e ali ele mandou surrá-los e depois matá-los. Era o triste fim de uma história que poderia ter sido muito bonita, porque Deus, o Criador do céu e da terra, tinha escolhido esse povo para ser o seu povo e ele seria o seu Deus. Será que temos aproveitado as oportunidades que Deus tem nos dado? Em sexto lugar, comprova-se o cumprimento das palavras de Deus através da paulatina disciplina do Senhor. Nos versos 28 a 30, nós podemos ver então três deportações, isto é, três momentos em que o povo foi disciplinado. Em 605 ou 597, quando Joaquim estava ainda no poder. Em 586, quando Zedequias estava no poder. E em 581, quando Gedalias governava Judá, foram levados mais judeus para o exílio babilônico. Nessas três deportações, o total foi de 4.600 judeus levados para a Babilônia. A discordância desse número com 2 Reis, capítulo 24. Mas como nós já mencionamos, esse não é um fato que merece ser destacado e discutido. Precisamos, sim, entender o significado deles. Jeremias, que havia proclamado que o jugo babilônico era de procedência divina, foi sempre incompreendido pelas autoridades e pelo seu próprio povo. Depois do assassinato de Gedalias, ele decidiu, tendo essa oportunidade, de ficar em Jerusalém. Mas os judeus que fugiram para o Egito, uma vez o levaram para lá, e, contra sua vontade, ele ficou ali, provavelmente, até quando morreu. Um servo que é servo deve encarar assim o seu ministério, com fidelidade àquele que o chamou. E, quando terminar a sua tarefa, deve ter a consciência limpa de que tudo, em tudo, ele obedeceu ao seu Senhor. Em sétimo e último lugar, nos versículos 31 a 34, finalizando o livro de Jeremias, vemos o cumprimento das palavras de Deus através do favorecimento ao descendente de Davi. No finalzinho do livro, nós encontramos uma boa notícia de que o rei Joaquim foi liberto da sua prisão depois de 37 anos preso. O rei Evil-Merodaque, agora rei da Babilônia, o levou para estar consigo à mesa e lhe deu uma pensão por todo o restante de sua vida. Querido amigo, vemos aqui mais um pouco o efeito da graça de Deus sobre o seu povo. Terminamos então assim o livro de Jeremias com gratidão em nossos corações. E a minha palavra é, a minha oração é de que esse capítulo que nos mostra este final bondoso possa encorajá-lo a levar a sério a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem igual.